Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Rede desta quinta-feira, dia 7 de fevereiro. Vamos aos assuntos em destaque hoje. Municípios do oeste do estado discutem com a Secretaria de Agricultura formas de ampliar a sanidade animal na região. Já no noroeste do Paraná, a duplicação da PR-323 parece que agora vai sair do papel. Ministério Público pede a prisão preventiva do médico Rafael Sus Marques, acusado de matar a namorada Renata Mugiati. Vamos trazer os motivos. E esta é a semana dedicada à prevenção da gravidez na adolescência, tema do assunto da entrevista de hoje. Fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Estão previstas chuvas isoladas, principalmente à tarde, nos setores leste do estado. As temperaturas ficam acima dos 30 graus no centro-oeste, no oeste e no norte do Paraná. Máxima de 26 graus em Ponta Grossa e em Curitiba. União da Vitória, 28 graus. Laranjeiras do Sul, máxima de 30, assim como em Cascavel. Em Francisco Beltrão, 33 graus. Foz do Iguaçu, também 33 graus. Umuarama, Maringá e Campo Mourão, 31 graus. Apucarana e Londrina terão máxima de 32 nesta quinta-feira. A duplicação da PR-323 deve sair do papel. Projetos para obras na rodovia foram contratados pelo governo do estado.
Sem a duplicação, a PR-323 é hoje a rodovia que apresenta o maior índice de acidentes e o maior número de mortes no estado. Segundo dados da Polícia Rodoviária Estadual, entre janeiro de 2010 e junho de 2018, 376 pessoas morreram na rodovia e 3.940 ficaram feridas. De acordo com o prefeito de Umuarama, Celso Luiz Bozobon, a duplicação da 323 vem sendo discutida há anos. No entanto, a obra nunca saiu do papel.
Nós fomos surpreendidos que o governador, no seu pronunciamento, depois de tanto falatório, de anos de conversa, nós não temos nenhum projeto da 323. Para nós foi uma frustração, mas o governador está bastante disposto em realizar esse projeto, em contratar esse projeto e começar a viabilizar recursos para as obras.
O governador Ratinho Júnior anunciou um investimento de aproximadamente 45 milhões de reais para a elaboração de projetos de infraestrutura do estado, entre eles o da PR-323. O anúncio foi feito durante o encontro da Associação dos Municípios de Entre Rios. O governador afirmou que a prioridade do governo é elaborar projetos dos trechos mais críticos da rodovia, com terceiras faixas e duplicações.
Essa é a prioridade 1 do nosso governo, que é cuidar da 323. Eu sei que é uma novela já essa rodovia, né, no sentido de achar solução. Claro que não é tão simples, porque são investimentos que passam da casa de bilhões de reais que é preciso fazer para a 323. Mas nós já temos um planejamento. Eu vou liberar agora um pacote de recurso que nós estamos fechando, possivelmente aproximadamente 50 milhões de reais para projetos. Esse é um grande problema. A 323 não tem projeto executivo e não se faz obra sem o projeto executivo. Então nós temos que fazer o projeto executivo.
No encontro, o governador destacou ainda que a PR-323 já foi objeto de conversas com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, com quem teve audiência na semana passada em Brasília. Segundo ele, além de montar um cronograma de investimento, o estado também irá fazer um trabalho de parceria com o governo federal para discutir uma concessão da rodovia.
A 323 foi a pauta da nossa reunião, que é o governo do estado montar um cronograma de investimento na 323 e também fazer um trabalho com o Ministério do Transporte para que a gente possa fazer uma concessão dela, para que, obviamente, no momento oportuno que houver a concessão, haver mais dinheiro ainda para esse investimento.
De acordo com o governo, o projeto completo prevê a duplicação da rodovia entre Maringá e Francisco Alves. Atualmente foram iniciadas obras no trecho entre Doutor Camargo e Paissandu. Considerada uma das rodovias mais importantes do Paraná, a PR-323 faz a principal ligação entre as regiões norte e noroeste do estado e passa por várias cidades, além de proporcionar ligação com países do Mercosul e com o centro-oeste brasileiro. De Curitiba, David Lira.
O secretário de Agricultura, Norberto Ortigara, esteve reunido com representantes dos municípios do oeste do Paraná no show rural em Cascavel. A intenção foi debater a sanidade animal da região.
São 54 municípios que formam o maior centro produtor de proteína animal do Brasil. Para isso, eles alegam que precisam do apoio do governo do estado no avanço para que o Paraná seja declarado como livre de febre aftosa sem vacinação. O secretário Norberto Ortigara disse que a condição técnica para conquistar esse status já foi solicitado pela Secretaria de Estado da Agricultura e a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR. A reunião foi promovida pelo Programa Oeste em Desenvolvimento, entidade que conta com a participação de órgãos públicos e privados. Segundo Ortigara, foram cumpridas 90% das pendências sanitárias e faltam poucos detalhes determinados por duas auditorias feitas pelo Ministério da Agricultura.
Está na hora de acabar com a doença, de fato, esse conceito que nos impede em acessar grande parte do mercado mundial. Então existe um compromisso firmado pelo governo do estado do Paraná, foram feitas duas auditorias, está programada a última vacinação para os animais jovens no mês de maio de 2019 e depois disso a decisão de suspender a vacinação. É um processo em curso, as auditorias apontaram 8, 9, 10 pequenas inconformidades, não conformidades, quase todas resolvidas, uma última que falta é prover mais pessoal, isso vai ser trabalhado.
O secretário explicou que o processo sofre restrições por parte de pecuaristas que trazem gado de outros estados e não estão satisfeitos com o fechamento de fronteiras interestaduais para cargas vivas. O fechamento das fronteiras seria uma determinação do Ministério da Agricultura, conforme exige o protocolo. O programa Paraná Oeste em Desenvolvimento vai contar com investimentos da Itaipu Binacional para a região oeste do Paraná. Entre os investimentos previstos, foi eleito como prioridade a sanidade animal. Entre as metas já estabelecidas pelo programa, até 2020 serão implantados 54 conselhos de sanidade agropecuária no oeste do Paraná, que vão interagir com a sociedade e com o poder público. A preocupação é manter a biosseguridade em suinocultura. Repórter Amanda Lanes.
A empresa Alfama Alimentos de Transformação de Carnes Bovina e de Aves de Cascavel conquistou o certificado SISB, do Sistema Brasileiro de Inspeção Sanitária, que permite agora que a empresa venda os produtos alimentícios para qualquer lugar do país. E o ex-presidente Lula foi condenado novamente nesta quarta-feira. A sentença é de 12 anos e 11 meses de prisão na ação penal sobre as reformas realizadas no sítio de Atibaia.
A sentença é da juíza Gabriela Hardt e é a segunda proferida contra ele no âmbito da Lava Jato. A operação apura a suspeita de que as obras de melhorias no local foram pagas por empreiteiras investigadas por corrupção, como a OAS e a Odebrecht. As investigações apontaram que as reformas começaram após a compra da propriedade pelos empresários Fernando Bittar e Jonas Suassuna, amigos de Lula, quando foram elaborados os primeiros desenhos arquitetônicos para acomodar as necessidades da família do ex-presidente. A estimativa é de que tenha sido gasto um valor de cerca de R$1.700.000, somando a compra do sítio e a reforma. A defesa do ex-presidente alegou no processo que a propriedade era frequentada pela família de Lula, mas que o imóvel pertence à família de Bittar. O ex-presidente está preso há 10 meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa condenação, de 12 anos e um mês, está relacionada ao caso do apartamento triplex em Guarujá, em São Paulo. Em nota, a defesa de Lula informou que vai recorrer da nova decisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
Vamos empreender? Hoje a Lênia Luz fala sobre controle de estoque para manter a atividade da empresa em dia.
Vamos empreender. Em algum momento, se você empreende com produtos, já deve ter se perguntado: será que exagerei no estoque? A má gestão do estoque costuma ser um dos pontos fracos das empresas, que muitas vezes têm dificuldade de fazê-lo de forma profissional, trabalhando com estoque alto e desbalanceado. Quanto menor for o seu estoque, menos capital parado haverá na empresa. Entretanto, o inverso também é uma realidade, e a falta de produtos pode resultar em perda de vendas, acarretando também a perda de dinheiro. Ok, parece uma sinuca de bico, não é mesmo? Então separei algumas dicas para você. Faça pesquisas de mercado. Estime os custos, as quantidades e o volume ocupado pelos materiais. Somente assim será possível determinar quantidades suficientes para sustentar o fluxo do seu estoque sem desperdiçar dinheiro. Faça uma análise comparativa com a forma com que você cuida do estoque dos produtos em sua casa. Quando a inflação era absurda e os preços subiam todos os dias, fazíamos a compra do mês. Mas atualmente, compramos o essencial e vamos abastecendo a casa com as ofertas e promoções diárias. Naturalmente, comprar em maior quantidade pode garantir descontos, mas só se o desconto for muito bom e você precisar realmente daquele produto e naquela quantidade. É uma matemática fácil até para as donas de casa. Quando o estoque está parado por muito tempo e bem próximo do seu limite de custo, invista em formas de descontos e promoções para aumentar a visibilidade de seu produto no mercado. Não tenha medo da famosa queima de estoque. Bora lá dar aquela reavaliada no estoque de seu espaço empreendedor? Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Intervalo, já já a gente fala sobre a semana de prevenção à gravidez na adolescência.
O Paraná em Rede volta já.